Como terminar um namoro? Como fazer críticas ao comportamento de um amigo ou amiga? Como dar real para algum familiar que está sendo, digamos, tóxico ou abusivo com você? Essas são conversas muito difíceis de se ter, mas a gente vai ter que ter elas se a gente quiser mudar alguma coisa nas nossas relações. Ou você pode também ser um tanto covarde e simplesmente fazer o ghost, se isolar, descartar e substituir as pessoas. Enfim, essas práticas que infelizmente andam bem na moda hoje em dia.
Traumas, limites, depressão, ansiedade, vulnerabilidades, narcisistas, gatilhos. Os termos do consultório do terapeuta se infiltraram nas nossas conversas cotidianas. A tal da Therapy Talk tá por tudo, do livro de memórias do Príncipe Harry às letras da Taylor Swift, dos seriados adolescentes como Euphoria até as novelas. Habitar essa era do papinho de terapia é uma estranha sensação de que, por mais que tanto se fale sobre saúde mental, principalmente nas nossas bolhas, ninguém tá bem. Talvez a nossa fixação pela terapia seja não só uma tentativa de cura, mas também um sintoma.
Vivemos uma época de terapeutização da cultura e das relações. E à medida que a saúde mental entrou na pauta, fomos adquirindo uma espécie de linguagem psi, que pode ser muito boa para a sociedade ou também muito nociva. E o grande problema é que esses conceitos muitas vezes são absorvidos e usados de forma rasa, superficial, a partir de um vídeo de 30 segundos que vimos no TikTok, de alguém que talvez nem tenha muito conhecimento sobre o assunto.
Na lógica dos diagnósticos das redes, é impossível passar um dia na internet sem cruzar com algum conteúdo terapeutizado e não se perguntar, peraí, será que eu tenho isso? E as caixas de comentários estão repletas de pessoas que se dizem traumatizadas, deprimidas, borderline, sofrendo de transtornos de desatenção e hiperatividade. Parece que os diagnósticos se tornaram uma espécie de identidade nas mídias sociais. Mesmo assim, grandes perguntas continuam insistindo. Que mecanismos invisíveis moldam a nossa compreensão dos outros e de nós mesmos? E quando diabos eu vou começar a me sentir melhor?
Olá, eu sou o Lucas Lidke.
E eu sou o André Alves, e esse é o Vibes em Análise, um podcast em que a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O André e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e as nossas análises estão no perfil Float Vibes no Instagram, no TikTok e na nossa newsletter no Substack. E se você quer ajudar a manter esse podcast no ar, pode fazer uma simbólica contribuição no Apoia-se. Esses links estão todos aqui na descrição do episódio.
E é bom lembrar que o Vibes em Análise está com uma parceria com a Livraria Online 2 Pontos, que faz uma curadoria incrível de publicações feita por gente que ama os livros. O legal agora é que muitos dos livros que a gente indica a cada episódio vão estar à venda em 2pontos.com/floatvibes, e você pode comprar com desconto usando o nosso cupom FLOATVIBES, tudo em caixa alta. O link também está na descrição do episódio. Mas vamos lá. Lucas, você se considera imune ao papinho de terapia das redes?
Vamos lá, que pergunta boa essa. Eu não me considero imune, acredito que faço parte um pouco desse movimento, sou impactado por ele e também talvez colabore para acontecer, de alguma forma, sempre tentando evitar mais danos do que construir coisas que possam ser positivas para as pessoas e para a cultura. Mas é isso, a gente tem hoje uma cultura que foi muito terapeutizada ou terapificada, sei lá. É legal isso, não tem como ser diferente porque a terapia se mistura muito com a vida, porque é sobre a vida. Então tem alguma coisa sobre essa invasão do mundo da terapia na vida cotidiana, nas nossas relações e na nossa comunicação que a gente realmente tem que conversar mais a respeito.
Uhum.
A gente percebe como a cultura em geral foi ganhando muito repertório sobre conceitos e teorias da psicologia, da psicanálise. E isso é muito positivo. Mas tem alguns cuidados que essa tendência exige que a gente tenha. Acho interessante também pensar o quanto que, infelizmente, tem por trás de tudo isso algo que é esse avanço da cultura do coach, que é sobre dar esses pedacinhos, micro pedacinhos de insights, às vezes bastante genéricos, bastante alienados, ou conselhos que podem supostamente melhorar a sua vida. Ou que se propõe a responder todas as perguntas, eliminar suas angústias e tudo mais. Mas a gente não acredita muito nessas coisas, que elas funcionam tão bem assim. E a gente vê também uma questão de como O capital, o mercado, se atravessa nisso, numa comercialização disso que a gente vai falar aqui, que a gente está falando, que é o Therapy Talk. Esse movimento ele vem sendo cooptado para fins comerciais, no marketing, na venda de produtos, serviços de bem-estar, que vendem algo terapêutico, junto que às vezes passa bastante do limite. Como você se enxerga nesse cenário, André?
Eu penso que você traçou bem qual é o grande dilema desse cenário e mais um paradoxo que a gente tem que sustentar ou aprender a navegar e não achar que a gente vai conseguir resolver. Porque é uma questão complexa e é uma questão ampla. Porque, por um lado, tudo isso proporciona um acesso muito mais amplo e as pessoas sentem-se muito mais à vontade para falar sobre esses temas relacionados à saúde mental no lugar de marginalizar essas discussões e colocá-las como papo de louco, sabe? Eu nunca esqueço uma vez que você me contou de um seguidor que veio falar contigo, um garoto super jovem, dizendo, cara, eu queria muito poder fazer terapia, mas eu moro aqui no interior do estado X. E os meus pais acham que isso é coisa de gente maluca, ou que isso é falta de Deus no coração, enfim, e eu tô sofrendo. Então, por um lado, tem essa abertura pra gente escutar o sofrimento.
E saber falar sobre ele também.
Perfeito, e nomear algumas coisas. Por outro, tem essa grande barreira ética. Eu tenho achado muito interessante que alguns terapeutas do TikTok, que têm muitos milhares de seguidores, tanto no Brasil quanto na gringa, começaram a colocar nas suas bios não é terapia, ou isso não é terapia. E acho que isso diz muito também de um dilema ético que profissionais da saúde mental vão enfrentando, que é entre a gente conseguir educar as pessoas ou falar um pouco mais abertamente sobre esses temas e não confundir as pessoas no sentido de que um vídeo do TikTok vai ser terapeutizante o suficiente para substituir uma sessão, sabe? Ou para substituir um processo que vai ser muito mais longo e muito mais difícil, inclusive, do que assistir um vídeo de 5 minutos. E a gente sabe que essa sombra ela é presente porque, como você bem disse, o capitalismo é muito bom de esvaziar, de se apropriar, usar e jogar fora. Essa ética da descartabilidade. E nesse balanço, é alto o risco da gente reduzir todo um campo de estudo e de prática clínica a um papinho de terapia.
Bom, mas o que é então esse papinho de terapia que a gente está falando aí? Pelo diminutivo, a gente já vê que tem alguma coisa que a gente está olhando de forma crítica.
Também, mas não só, vai.
Existe um repertório gramatical, psi, que é uma terminologia muito vasta que anda tomando conta. Você foi falando algumas palavras aí no começo. Narcisismo é um que está muito na moda, trauma, abuso, o gaslighting.
Limites.
Colocar limites, é. Codependência, gatilhos, sem falar em todos os diagnósticos. E aí a gente vê essas falas do tipo assim, nossa, você é muito bipolar, quando na verdade a pessoa está só mudando de opinião. Ou coisas bastante ofensivas, como controle essa sua crise de ansiedade, sendo que esse é um imperativo que jamais a pessoa vai conseguir se controlar a partir de uma ordem dessas, pelo contrário, né? Ela só vai ficar mais ansiosa. E forças de expressão que a gente vem usando. Então, eu tinha tanto trabalho para fazer que eu entrei num surto psicótico. Provavelmente você não entrou num surto psicótico. Não foi isso que aconteceu. Eu sinto que muita gente nunca foi para terapia, mas aprendeu, bem entre aspas, sobre esses conceitos. Basicamente das mídias sociais ou até de memes, que nos dão uma ideia muito vaga, às vezes bem simplista, enviesada, e não chegam na raiz do significado ou dos muitos significados que esses conceitos têm, porque tem muitas nuances. E aí vira uma questão, às vezes, de saber falar difícil, que é um pouco do discurso do mestre que o Lacan vai falar, que é uma forma de manter uma estrutura hierárquica de poder, de você não ser questionado, de você dar comandos ou ordens ou determinar o que é verdade ou o que não é. É falar de um jeito que parece mais oficial, mais legítimo, mais profundo, mais estudado. E, de alguma forma, sim, a gente está até tentando tirar a autonomia do pensamento e do sentimento do outro, como uma forma bem ardilosa de psicopoder, usando um termo aí da Márcia Tiburi, ou como articula o Byung-Chul Han, ou mesmo o Adorno lá na Escola de Frankfurt. Tudo isso pode ser um tipo de cálculo de um sujeito perverso, inclusive, ou que está sendo perverso naquele momento. Quase como uma colonização intelectual. E aí, com menos ou mais maldade, de forma menos ou mais consciente, a gente pode começar a usar termos que menos ajudam as pessoas, menos esclarecem e mais confundem ou magoam o outro, ou criam marcas no outro, e que são usados muitas vezes para ameaçar ou intimidar numa discussão, numa DR. Eu acho que o papinho de terapia, nesse sentido, vira um tipo de munição para a gente atacar o outro, ou até para humilhar o outro, com uma carga que, usando um termo bem da moda, pode ser bastante tóxica e destrutiva, ou manipulativa. Eu acho que a história do gaslighting é muito boa, assim, porque pode realmente virar um tipo de abuso psicológico que faz a pessoa duvidar dela mesma, da sua memória, da sua percepção, da sua sanidade, como uma forma de tortura, de enlouquecimento.
Eu acho muito interessante esse verniz de autoridade que esses termos conferem, que é um jeito de você sinalizar duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, demonstrar de alguma forma que a sua terapia está supostamente em dia, em muitas aspas, porque a gente meio que detesta esse termo, terapia em dia, e também ganhar uma superioridade perante o interlocutor. E achei muito legal isso que você falou, porque me fez pensar no lugar de suposto saber. Esse é o lugar do analista. Um lugar em que o saber é suposto. O analista não sabe de tudo. Muito pelo contrário, um bom analista não vai fazer uso de vários conceitos durante uma sessão.
Uhum.
Porque é sobre escuta, é sobre atenção flutuante. E sempre que os conceitos estão invadindo a nossa mente durante uma sessão, inclusive a mente do analista, isso é um tipo de resistência, isso é um tipo de contratransferência. Então, nesse sentido, é muito bom a gente poder nomear algumas coisas, mas quando a gente usa esses termos todos para a gente se colocar num pódio ou num topo da torre ou no trono discursivo de que a gente pode dizer o que o outro é ou o que o outro está sofrendo, eu acho que a gente está indo por um caminho bem perigoso. Não sei se você já viveu isso, Lucas, mas eu acho muito engraçada essa situação do tipo, a gente está numa festa ou num evento social, alguém pergunta o seu trabalho, você responde que você é analista e a pessoa diz, ah não, você vai me analisar. Já passou por isso?
Uhum.
E eu fico pensando como tem algumas demandas nessa pequena anedota, que é um pouco de, ai, por favor, me analisa, mas ao mesmo tempo, nem vem que não tem, já tem muita gente me analisando. Parece que a gente está tão exposto, de alguma forma, que a gente passou a acreditar que qualquer lugar é lugar, qualquer hora é hora. A qualquer momento a gente pode ser analisado e alguma suposta pérola perdida de quem a gente é ou do que a gente sofre pode ser denunciado a qualquer momento.
É, nisso, entre analistas, eu concordo muito com vocês. Realmente, esses termos, esses conceitos, eles são usados na produção de artigos, de livros, em aulas, em supervisões, mas raramente diretamente com os próprios pacientes ou analisandos. Isso pode ser traumático. Não é o nosso papel, num setting analítico, dar aula de psicanálise, por mais que muitas vezes esse seja o pedido que vem, muitas vezes a gente entra assim numa lógica de consumidor, enquanto analisando, que é essa lógica do curso ou do conteúdo, da intelectualização, eu vim aqui para aprender. Como se saber fosse fazer você mudar. Só que é muito mais complexo do que isso. Inclusive vai ser o manejo da transferência que vai ser mais eficaz do que uma explicação de um conceito para criar uma mudança subjetiva. Então, essa história de... A gente falou sobre isso esses dias, né? Sobre essa demanda de pedir um diagnóstico para o analista. De como isso pode fazer bem ou mal para o tratamento, dependendo do momento, onde, né, o quanto já se caminhou. O que você pensa sobre essa história de pedir diagnóstico? Você já fez isso antes?
Eu já fiz isso. E acho que é inevitável muitos de nós fazermos isso. Quase assim, me dá um nome para eu colocar em cima desse troço que dói tanto e que gera tanto sofrimento e que dá tanto trabalho. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de investigar como que algumas dessas palavras ressoam em nós e não necessariamente o que elas significam na cultura de uma forma geral. Até porque o que a gente viu nas últimas décadas é que termos como ansiedade, depressão, trauma foram se tornando significantes grandes demais, inflados de supostos significados. O Biografia da Depressão do Dunker é um exercício muito interessante disso, inclusive. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o diagnóstico, ele não vai nos ajudar a ir muito longe. Em alguns casos, claro, quando a gente está falando de um tratamento psiquiátrico, quando a gente está falando de um apoio de medicamentos, fármacos, é uma discussão longa e bastante controversa dentro da psicanálise, inclusive. Mas, de uma maneira mais geral, a psicanálise não é autoajuda de aeroporto. É uma teoria que preserva a individualidade de cada um de nós. Então, o jeito que cada uma dessas palavras, ou desses palavrões, ou desses diagnósticos vai ressoar em nós, e o jeito que a gente vai navegá-los e relacioná-los com as nossas perdas, com o nosso mal-estar, com as nossas angústias, é único e intransferível. Então, por mais que a gente veja muito conteúdo que nos faça pensar eu sou isso, eu tenho aquilo, com certeza isso fala sobre mim, pode até ser, mas isso também fala sobre você. E o seu percurso, o seu sintoma, as suas formações do inconsciente, os destinos que você dá para as suas pulsões, são seus.
É, e o problema é quando se torna uma linguagem muito prescritiva, que é uma tentativa de determinar o que o outro é ou deveria ser, a partir desses conceitos ou comportamentos ou teorias. Eu vejo que existe uma coisa meio semelhante com a espiritualidade. Quando você vê que a espiritualidade, que é uma coisa, em teoria, super positiva para o ser humano, virtuosa, assim como seria a saúde mental, pode começar a se tornar um tema um tanto abusivo ou coercitivo nas relações.
Uhum.
Do tipo assim, você não está no nível que eu cheguei. Você deveria meditar, ou você deveria ir num pai de santo. Você não teria mais depressão. Ah, eu era como você, mas eu tô melhor agora. A boa espiritualidade tóxica. Eu acho que aí tem um termo que eu acabei encontrando que se chama psychobabble. E babble é esse tipo de tagarelice. Então, são jargões, são clichês do universo psi que sim, podem funcionar até em determinados contextos. Mas quando eles são usados para criar algum tipo de efeito de verdade ou de plausibilidade, isso se torna um problema. A gente vê isso em outras áreas também. Aí eu comecei a descobrir que existe o technobabble ou artbabble. Sabe, que é você ir falando e repetindo meio que como um papagaio, assim. Você pega uns pedacinhos e você nem sabe direito do que você está falando. Com certeza o Instagram, mas principalmente o TikTok, têm sido os grandes culpados desse fenômeno. Porque são conteúdos que vão simplificar demais conceitos muito complexos. Com certeza todo mundo já fez isso alguma vez. E a gente está ali tentando se adaptar a um formato, a uma velocidade de absorção, de transmissão. Pelo menos aqui no podcast a gente consegue falar um pouco mais das coisas. E a gente espera que assim esse tipo de informação não seja usado de forma leviana ou com intenções também muito individualistas. Eu acho que passa por aí, né? A gente vê uma coisa do empoderamento do ego que está permeando essa história toda. Que é quando a gente começa também a achar, de alguma forma, que a gente está acima da própria terapia ou acima da própria análise, sabe? Se é que as pessoas estão em análise mesmo. No sentido de que você está dominando já o assunto. Está dominando tudo, você entendeu tudo, você já se autoconheceu 100%. E aí você se sente no direito de sair falando, vociferando verdades absolutas sobre você ou sobre o outro. Diagnósticos fechados, um diagnóstico meio de poltrona, como se fala, né, em inglês, armchair, ou que em português talvez fosse uma coisa do tipo diagnóstico de mesa de bar. São rótulos fáceis, são sentidos fechados. São hipóteses que às vezes são muito boas e convenientes para a gente e que a gente não vai se permitir que elas sejam questionadas. Só que aí a gente compromete a escuta do outro e até a compaixão que a gente poderia ter, deveria ter, com o sofrimento do outro. Mas vira um pouco um jogo de quem tem razão. O que importa é você ter razão.
É, e aí botou fogo no lugar do suposto saber. Porque aí é todo mundo brigando pelo lugar de quem tem mais absoluto saber. Eu achei muito legal isso que você falou, Lucas, porque parece que um dos grandes dilemas é que a saúde mental foi sendo reduzida a uma vertical de conteúdo. Um assunto sobre o qual muita gente quer falar, só que também é um assunto que muitos comunicadores, muitos criadores, muitas marcas, muitos veículos passaram a se ver obrigados a falar a respeito. E aí vira uma grande metralhadora de clichês, né? Eu sei que é polêmico ir nessa direção, mas nesse super pop psicanalítico que a gente está fazendo hoje... Se por um lado a gente tem todos os ganhos e benefícios da saúde mental ser mais falada na cultura, me assusta a quantidade de conteúdos, de livros, de cursos que vão criar uma embalagem passo a passo, fazer muitas promessas delirantes para as pessoas. Por exemplo, durante a pandemia, nos causou bastante espanto como alguns mega influenciadores começaram a fazer alguns cursos, umas oficinas e prometer que os traumas pandêmicos iam ser curados através desses processos.
Uhum.
Agora eu vou ser um pouco mais polêmico, mas um outro caso que me chamou muita atenção essa semana é um médico barra terapeuta do TikTok que tem feito um curso chamado Quebrando as Algemas, que é basicamente ensinando as pessoas a como lidar ou como abandonar um narcisista. E é muito louco, né? Como é que essas promessas podem ser feitas nesse grau? É meio assustador, inclusive, que é prometer para as pessoas algum tipo de bem-estar ou de melhora na saúde mental, como se fosse exatamente esse passo a passo, de tá aqui o diagnóstico, tá aqui o que você tem que fazer, esses são seus novos hábitos e você vai chegar lá.
Uhum.
É tudo muito positivista, é tudo muito redutivo, é tudo muito raso.
Genérico.
Exato, que aí não é o sujeito intransferível.
Uma solução para todos.
Exato.
Bom, para botar mais tensão nessa discussão, como se precisasse, a gente convidou a escritora, roteirista, apresentadora, colunista, resenhista e estudante de psicanálise, Tati Bernard, para dar a sua visão sobre o assunto.
Bom, eu vejo muito no TikTok, nos stories do Instagram, que uma das coisas que tem bombado muito lá são os videozinhos falando sobre mãe narcisista, se você é narcisista, faça o teste, 5 coisas que significa que sua mãe é narcisista, 10 coisas que significa que você é narcisista. Outro muito comum é descubra se você, se o seu filho estão no espectro autista, e aí tem lá um teste rápido de um vídeo de segundos. Isso é muito perigoso e é uma psicologia barata, né? Então você vai estudar narcisismo lendo psicanálise, é um dos textos mais bonitos e complexos e difíceis do Freud. Não é o narcisismo ali de uma psicologia barata. Eu tendo a fazer uma coisa que vão me julgar aqui, mas se eu preciso ir num psiquiatra, por exemplo, eu prefiro ir num psiquiatra que é psicanalista também. Momentos da minha vida em que eu fui indicada para fazer uma terapia comportamental, cognitiva. Ah, porque eu tava com muito medo de avião. O medo do avião se tornava, sei lá, um medo de beber a água do avião ou um medo do hotel. Porque eu acho que não aprofundar nesses casos é pior, sabe? Eu lembro quando minha filha era pequenininha, eu li sobre TOD, que aliás é um nome engraçado. Transtorno opositor, desafiador. Minha filha batia lá de 10 perguntas, ela batia 11. Aí eu fui conversar com a psicanalista dela falou, pelo amor de Deus, você... Uma pessoa inteligente que lê bastante, não vai entrar nessa. Narcisismo, vixe Maria, 46 tias minhas batem lá todo o teste do narcisismo. Esse narcisismo dessa psicologia mais simplória. Então, eu acho perigoso. Eu acho que entrou num lugar, saúde mental, entrou num lugar de dica de moda, look do dia. Vamos ver quantos pontos você faz na crise de ansiedade. Vamos ver quantos pontos você faz na bipolaridade. Eu tenho amigos que falam pra mim, olha, meu psiquiatra diz que eu não sou bipolar, mas eu de 15 questões eu bati 11. Será que eu não sou bipolar mesmo? Acho que por causa desses testes. É como se pegassem de forma muito resumida e lúdica DSM, de psiquiatria, e transformasse nesses vídeos.
É legal escutar a Tati, que está tão implicada em discutir nosso inconsciente coletivo. E escutar a Tati, Lucas, me faz pensar bastante em um outro lado dessa nossa conversa, que é... Principalmente entre os analistas mais ortodoxos, tem uma certa demonização do trabalho que é feito através das mídias sociais. Dessa comunicação, desse trabalho educativo, tem muita polêmica circulando essa conversa. Mas eu tenho pensado bastante nessa relação entre análise e mídia. Se a gente pegar os tratamentos do Freud, ou pelo menos as supervisões que o Freud deu de alguma forma através de cartas, e também as colunas de aconselhamento, as transmissões de rádio, as linhas diretas de apoio emocional e prevenção ao suicídio por telefone, por chat, por WhatsApp, por e-mail, os programas de TV, as séries que trazem tantos terapeutas ou tantos analistas em posições de destaque, ou mesmo a terapia online ou híbrida que passou a ser muito mais amplamente praticada depois da pandemia, a psicoterapia tem funcionado por meio de várias tecnologias e várias mídias de comunicação há muito tempo. Tem um livro muito fascinante chamado The Distance Cure, que é a cura distante, de uma jornalista chamada Hannah Zeavin, que ela propõe uma reconfiguração da tradicional dupla terapeuta e terapeutizado ou analista analisando, para a gente pensar numa tríade, que é terapeuta, paciente e tecnologia de comunicação. Algo que, na minha visão, flerta um pouco com as questões de setting analítico que o André Green, por exemplo, elabora de um jeito tão interessante. Mas o que esse livro propõe é que a cura nunca foi só pela fala. A cura sempre foi através de algum meio de comunicação também. Claro, extrapolando a ideia de setting. Enlarguecendo a nossa ideia de setting. O que eu acho que tem de interessante nesse pensamento é que a gente reintegra uma chave da análise, que é o distanciamento. Não dá para você se analisar com um amigo, porque você vai precisar de um certo distanciamento desse analista ou desse terapeuta. Não é o seu amiguinho da saúde mental. E aí, nesse sentido, se a gente pensar nos meios de comunicação e como eles criam essa espécie de intimidade distanciada no relacionamento ou na transferência. E claro, tem grandes discussões aqui, principalmente quando tudo passa a ser tão mediado pelas telas, pelos algoritmos, e como é fácil uma certa vigilância se apropriar dessa relação tão teoricamente imaculada entre analista e analisando.
Sim, é como se tivesse uma permeabilidade também, onde talvez o seu analista esteja nas redes falando alguma coisa, talvez você queira falar sobre a sua terapia também nas redes, e aí a gente vai se embolando um pouco. Até penso na questão do que é a minha análise e do que é a sua análise, sabe? Entre as pessoas, assim, como, a menos que seja uma terapia de casal, cada um tem a sua. Você não devia ter que prestar conta sobre o que acontece ou não nas suas sessões. Talvez você faça isso se alguém esteja pagando pelas suas sessões. E aí é uma outra questão. Mas o ponto é que não cabe a ninguém se intrometer na análise do outro. Ou usar esses termos e fazer uma análise selvagem com o outro. A gente fica muito curioso a respeito da análise do outro. E aí, como é que foi a sessão de hoje? Me conta alguma coisa. E principalmente, você falou de mim? O que você falou? O que o terapeuta ou a terapeuta disse sobre a gente?
Ou então, a minha analista acha que o que você fez...
Exato. E tem várias formas de lidar com isso. Eu já ouvi analistas dizendo que você não deve conversar com ninguém sobre as suas sessões, sobre o que acontece. Não concordo exatamente com isso, mas também não acho que a gente deve sair por aí contando tudo pra todo mundo o tempo todo. Então, e é isso, assim, que você falou. Quantas vezes numa discussão com alguém que a gente ama, resolve dar essa cartada. Pois é, mas o meu analista falou isso ou aquilo. É tão delicado isso. Eu diria que quase sempre não dá muito certo. Porque dependendo do que você está falando, você pode estar só querendo usar o seu terapeuta ou a sua terapeuta como um escudo, uma força superior que está ali para te defender incondicionalmente. E mais, o seu analista é só seu. Ainda que a gente fale muito das pessoas da nossa vida, na nossa análise, se o seu analista está se propondo a fazer análise das pessoas da sua vida, troca de analista. Esses dias eu li um tweet de uma mulher reclamando que o ex dela traiu ela e depois culpou a terapeuta por isso.
É, e que no final vai virando um grande empuxo à selvageria. Você sabe, né, Lucas, eu queria chamar esse episódio de psicanálise selvagem.
Não sabia, você tá me dizendo isso agora.
Pois é. Mas calma, não é pra fazer merchan daqueles vídeos que eu faço. Mas pra gente pensar um pouco...
Já fazendo
um pouco.
Mas os seus vídeos não têm a ver com isso?
Tem super a ver com isso.
Será?
Tem, porque desde que a psicanálise passou a irritar um pouco mais nas redes e tantos psicanalistas tornarem-se mais e mais midiáticos nos últimos anos, muitos termos psi, como você falou, passaram a ser mais usados. Às vezes de forma mais cuidadosa e às vezes numa batida totalmente da lacração. Lacrar o debate. Esse empuxo do qual eu estou falando é sobre o texto do Freud de 1910 sobre psicanálise selvagem, é um dos meus textos favoritos, em que o Freud vai relatando alguns usos bem indevidos dos termos analíticos ou mesmo das aspas, conclusões e formas de diagnóstico que um analista pode concluir em um caso. São essas interpretações que são feitas de maneira selvagem porque elas são meio sem escrúpulos, de forma agressiva, muitas vezes sem ninguém pedir por isso. Não sei se você já fez esse exercício um pouco masoquista de ficar lendo comentários de portais de notícias ou de perfis de grandes celebridades. E as pessoas vão falando coisas muito malucas, da ordem da loucura mesmo, e muito pouco cuidadosas. E dizendo que isso que as pessoas estão fazendo é porque elas são deprimidas ou porque elas são narcisistas ou se expondo bastante. Sofro desse transtorno há tanto tempo. E aí as pessoas começam a falar isso em um lugar que é um pouco perigoso, porque não tem muito cuidado com o psiquismo.
É, eu concordo, não tem muito cuidado. E parece que, estranhamente, esse vocabulário é como se tivesse deixado assim, as pessoas até mais autorizadas a fazer essas análises e falar mais e se expressar mais. E assim, isso é bom. Mas é como se a gente estivesse se escondendo um pouco atrás dessas palavras. de uma forma até que parece, como eu falei antes, mais formal, mais correta, mais estudada, mas também muito impessoal muitas vezes. Eu estava lendo um artigo na Bustle sobre esse assunto e eu achei muito interessante que conta a história de uma pessoa, a história da Ana. A gente não sabe a história completa da Ana, a gente não sabe o que é verdade, assim, nem ela sabe a própria história completa dela. Mas tem um recorte aqui que a gente pode analisar que é interessante. A Ana conta nessa matéria que ela estava sentindo alguma coisa estranha rolando na amizade dela, de muitos anos, com uma amiga.
Uhum.
E aí, de repente, ela recebeu um texto da amiga. E o texto diz assim: "Estou em um lugar onde estou tentando honrar minhas necessidades e agir de acordo com o que parece certo dentro do escopo da minha vida. E tenho receio de que nossa amizade não pareça se encaixar nesse contexto. Não consigo mais manter o espaço emocional que você queria que eu mantivesse e acho que o apoio que você precisa está além do que eu posso oferecer." Fecha aspas. Essa é uma mensagem que, bem entre aspas, até parece que está bem escrita, mas também parece que foi escrita pelo ChatGPT. A Ana conta que se sentiu péssima, que era como se ela tivesse recebido um memorando do RH, genérico, protocolar, estéril, porque era impessoal demais. E estava colocando ela num lugar estritamente de objeto, como se a gente pudesse pegar essa mensagem e mandar ela para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Ou sempre que for conveniente. A Ana diz que ela queria uma resposta que fosse até mais direta e sincera, mesmo que doesse. Afinal, o que ela fez de tão horrível assim para a amiga dela estar querendo dar esse corte? Ou que poderia ter sido uma mensagem mais gentil ou mais carinhosa? Mesmo que tivesse um desfecho triste, poderia ser ou deveria ser uma conversa de coração para coração, mas virou uma mensagem meio que politicamente, psicologicamente elaborada, com essa linguagem toda assim, o seu espaço emocional, não sei o que eu tenho para oferecer, mas super unilateral, sem abrir muito espaço para conversa. Uma conversa que deveria durar pelo menos 30 minutos, durou 30 segundos, e nem foi uma conversa. Agora, eu fazendo uma psicanálise selvagem desse caso, me parece um narcisismo bastante grotesco por trás desses comportamentos. Porque tá ali essa pessoa que manda essa mensagem, o que parece que ela diz é que ela está fazendo isso em prol de um suposto autocuidado dela mesma, uma autopreservação. De novo, a gente não conhece a Ana, a gente não sabe o que a Ana fez ou deixou de fazer por essa amizade. Mas nos mostra que tem um ego um tanto frágil ali. A pessoa que mandou esse texto ainda quer sair com uma imagem completamente imaculada, se achando super virtuosa, que fez a análise dela, chegou nessa conclusão, deu essa explicação, quando, na verdade, ela está escondendo ali um caráter meio fraco, uma cabeça fraca mesmo. Porque está jogando tudo para o outro, não querendo escutar o que o outro tem para dizer, não pedindo desculpas por nada também, mesmo que seja "sinto muito por esse final", e ainda se achando super evoluída porque não está fazendo um ghosting.
É quase uma rasteira psíquica, um psicogolpe, em que vem todo esse aparato a serviço de algo bem pouco nobre. Mas você tocou nessa palavra que eu dei uma vibrada até, Lucas, que é narcisista. Talvez nenhum termo do papinho de terapia tenha ficado tão grande quanto esse.
Agora, o mais interessante é que ninguém se autodiagnostica narcisista, né?
Perfeito.
É sempre o outro.
Perfeito. E me impressiona bastante como passou a ser usada como esses grandes significantes que tentam dar conta de significados demais e acabam não dando em lugar nenhum. Tem livro de guia de sobrevivência para vítimas de narcisismos malignos. Eu fiquei impressionado com a quantidade de vídeos no TikTok sobre narcisistas. Tem mais de 3 bilhões de visualizações de vídeos em português com essa hashtag. Muitas capas de revistas, muitos conteúdos sobre mães narcisistas. Esse também é um tema que está meio em voga. E, claro, o pacto narcísico da branquitude, um conceito que também tem sido tão usado para falar sobre racismo. Lucas, a quantidade de músicas com a palavra narcisista ou narcissist no título é impressionante. A revista Cult, inclusive, acabou de fazer uma edição muito interessante sobre o tema, coordenada pelo Daniel Cooperman. E aí eu pensei em a gente abrir um pouco esse termo. Vamos lá, algumas noções básicas. Todo mundo precisa de um pouco de narcisismo. A gente precisa aprender autoerotismo, inclusive por uma questão de autopreservação. Sem ego, minha gente, ninguém sobrevive, é simples assim. Agora, olha como o ego é desgraçado. Além de responder ao superego e ao inconsciente, na cultura, o ego ainda é rebaixado o tempo todo. Isso é ego. Você tem que matar o seu ego. Tem bastante bobajada, como você puxou agora nessa história. Ou coisas que a gente faz acusando o outro de narcisista sem bancar o nosso próprio narcisismo, que às vezes está bastante saturado. O que a gente geralmente vem chamando de narcisista é quem fica muito mergulhado em si, perde a capacidade de ter empatia, torna-se indiferente ao desejo e ao sofrimento do outro. Só que aí, essa frase que você falou eu acho muito precisa, Lucas, de que todo mundo acusa outras pessoas de narcisistas, mas ninguém se diz muito narcisista. Na clínica, é muito frequente ouvir frases como "Nossa, eu me dei conta de que fulano é uma pessoa." Ou mesmo "Beltrano, nunca me importei muito com as necessidades dessa pessoa ou com o que essa pessoa queria, e agora eu tô vendo que realmente faz diferença, ou eu preciso pensar um pouco melhor nisso." O que é interessante é que o narcisista não topa a castração. Insiste em se manter numa posição de todo poderoso, objeto de satisfação máxima, eu ideal anabolizado, perfeito, irretocável, acima do outro, enfim. Só que o que a gente vê é que tem muita confusão em relação a esse termo. Porque muitas vezes esse termo é usado só para falar que alguém é egoísta, ou para falar que alguém é autocentrado demais, ou para falar que alguém é meio perverso. Enfim, vai se ampliando, acho que até demais, o escopo do que essa palavra pode significar. O melhor exemplo disso, na minha opinião, é o grande hit da Maiara e da Maraísa chamado Narcisista. São muitos milhões de visualizações no YouTube e no Spotify. E aí eu fui analisar a letra dessa música e fazer uma pequena psicanálise selvagem dessa canção. Queria que você viesse comigo. A música começa muito bem, que diz assim: "Senta aqui que eu quero conversar com todas as suas personalidades." Bom, é mais esquizoanálise aqui do que a clínica do narcisismo, mas vamos nessa. A música, em geral, vai falar bastante sobre traição, descrevendo uma pessoa que aparentemente não se importa muito nem com a Maiara nem com a Maraísa. Eu arriscaria dizer que a gente está, forçando bastante a barra, falando de um narcisista perverso, a pessoa a quem essa música se direciona. Desses tantos sujeitos que não conseguem marcar as perdas nem encerrar relações e vão cultivando essas grandes arenas de pessoas interessadas nele ou nela. Tudo a favor daquela crença de "todo mundo me quer e isso vai fazer a manutenção da posição de sujeito ideal." Daí a gente vai para uma parte mais problemática da canção, em que elas cantam assim: "É sério, não sei se eu termino ou se eu te interno, seu louco." A gente não é muito a favor dessa perspectiva de internação compulsória, né? Mas talvez desse para a gente sugerir uma análise para esse louco. Por experiência, esse discurso de "você é podre", ou "você faz isso", ou "você faz aquilo", "você faz gaslight", "você é uma pessoa que não respeita os traumas dos outros", "você é tóxico", só empurra o sujeito narcísico para o núcleo psicótico na chave da paranoia, que é se defender de qualquer um ou de qualquer coisa que ameace a sua suposta perfeição. Na clínica, a gente vai mais por uma estratégia de furar o narcisismo, encontrar buracos no sujeito e ajudar a contornar esses buracos sem se sentir à beira de cair no abismo. E aí agora vem minha parte favorita. "Já que você tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas as suas partes." Aqui eu concordo e discordo com as nossas narradoras.
Quem é você pra concordar ou discordar delas?
Eu sou um analista do narcisista.
Ah, tá bom.
Eu não sei se a fragmentação do ego, de todas essas partes, é muito o caminho pra desarticular isso aqui. Porque isso é tentar atacar o núcleo mais defendido. Mas eu concordo que o narcisista tem algo de covarde. E queria saber sua opinião sobre isso.
Pois é, André. Eu fiquei pensando que essa sua sugestão de mandar esse cara para análise ou para terapia, ao invés de ser internado, como elas mandam ali na música, o que parece que vai acontecer é que esse cara vai ganhar o selo de verificação terapia em dia.
Muito bom.
É muito bom que a gente tenha perdido a vergonha, alguns de nós, de fazer terapia, de falar sobre isso. Mas foi virando um motivo de orgulho para um número cada vez maior de pessoas. E aí, quando a gente fala em orgulho, é bom abrir o olho um pouco, porque a gente já está num marcador identitário aí do ego, que pode se tornar exagerado dentro desse quadro de narcisismo que você fala.
É, e aí para fechar nossa clínica da sofrência do feminejo, eu queria pegar a última frase da música, que é assim: "Sai pra lá, seu louco." Vale a gente pensar um pouco mais no que nos atraiu nessa personalidade narcisista, entre aspas. O que nos levou a se oferecer como objeto para ser manipulado por esse outro que parece tão louco? Porque tem algo no amor que sempre nos escapa, claro. Mas também não dá para a gente se instalar numa posição desimplicada de "é tudo culpa do outro que não bate muito bem das ideias." ou ele me iludiu completamente porque ele é um narcisista manipulador. Porque vamos lá, a gente sempre se apaixona não só pelo outro, mas também pela imagem de nós que a gente vê no olhar do outro. Daí que imagem é essa que no olhar do narcisista suposto tanto nos seduziu? Merece umas boas sessões de escuta e de investigação dessa imagem. Até porque, mesmo que a gente chame o outro de louco, é inegável que a gente também se deixou enlouquecer por esse louco. E para mim essa é a grande questão dessa batalha de termos e diagnósticos das redes. A gente fica falando e sempre apontando, fulano fez isso, ou a amiga da Ana que escreve esse tratado dizendo como você basicamente é uma pessoa tóxica, eu quero você fora da minha vida. Mas o que, que isso está dizendo sobre a própria amiga da Ana, que é esse exercício que você fez? E aqui eu vou ser bem ousado, mas o que, que essa música também diz sobre as nossas amigas Maiara e Maraísa?
É, André, aí também parece que entra uma questão de uma discussão de gênero mesmo, que é interessante, porque esse lance da terapia em dia, de colocar isso como uma descrição de perfil em aplicativo de relacionamento, virou algo muito performativo, principalmente entre os homens, que querem parecer terapeutizados para atrair as mulheres, né? Que muitas delas estão realmente muito cansadas de ter que lidar com homens que são imaturos, que são pouco desenvolvidos e articulados emocionalmente. Então, você fazer análise, você fazer terapia, deixa implícito que é uma pessoa que está buscando melhorar, ainda que isso vá colar bastante no narcisismo, né? Mas que tem profundidades, que faz reflexões, que é uma pessoa que se cuida. Mas será que cuida das suas relações também? Aí as coisas começam a se misturar um pouco. Eu vi uma matéria recentemente no Huffington Post que chama Why is every man on dating apps suddenly in therapy? It might not be a good thing. Que é basicamente assim, por que, que todos os homens estão de uma hora para outra dizendo que fazem terapia nos aplicativos e que isso talvez não seja uma coisa tão boa assim. Essa jornalista descobriu que os homens que falam que saúde mental é importante recebem 500% mais matches.
Você está brincando.
Ou seja, é sobre os homens aprendendo ou tentando, ou fingindo que estão tentando, aprender a se comunicar melhor, a ter mais intimidade emocional, a se abrir, mostrar suas vulnerabilidades, acessar os seus traumas, ter conversas mais sensíveis e mais profundas. Eu sinceramente espero que dê certo.
E também fico pensando em como todo esse vocabulário pode se tornar uma performance de classe. Se a gente considerar quão restrito é o acesso a formas de terapia, principalmente para pessoas que têm menos grana, a gente precisa ficar bem esperto. Tem um artigo muito bom da New Yorker sobre Therapy Talk, que é basicamente sobre como esse papinho de terapia muitas vezes sugere uma espécie de postura politicamente correta, uma defesa meio teatral das normas da bondade. E as pessoas que muitas vezes acabam usando essa linguagem fazem isso para estabelecer quais são os parâmetros do que é bondade, ou do que é saúde mental, ou do que é decência, ou do que é aceitável e o que não é. Em contrapartida, essa linguagem nem sempre, ou mais raramente, acaba chegando aos ouvidos daquelas pessoas que estão realmente sofrendo. Tem esse lado muito contraditório do dilema todo que a gente está conversando, que é muito relevante, que é gênero e classe nessa conversa.
É, e o quanto isso pode nos colocar realmente num lugar supostamente superior quando a gente faz isso com a gente mesmo. É aquilo que a gente estava falando do diagnóstico. Como um marcador identitário tão sólido, assim, a gente escuta tanto isso entre adolescentes, falando da sua depressão, não que não sejam sujeitos que estão sofrendo, que podem estar com um quadro clínico de depressão, mas parece que se encaixa de um jeito, assim, como não acontecia há uma década atrás. Porque esse termo vem para te definir, vem te colocar num lugar no mundo. Porque você não suporta tanto a angústia existencial sem esse termo. E aí, em um certo sentido, isso constitui um eu também. Também tem a ver com esse narcisismo, porque é uma identificação. Pode ser tão absoluta e tão consistente com o seu sintoma que isso vira um problema. Do tipo, olha, eu sou assim porque aconteceu isso comigo. E eu entendi agora. E você precisa me aceitar como eu sou, porque eu sou assim. Isso pode virar uma desculpa também para você se esquivar de fazer esforços para mudar ou para fazer diferente. Essa gramática toda da psicologia mais pop acaba entrando, como a gente falou, a história de gênero ou outras questões, em jogos de poder, onde você está até fazendo o talk do talk, mas não tem o walk do walk, sabe? Você não está efetivamente buscando ali algum tipo de transformação, ou até você está se evadindo das suas responsabilidades num relacionamento. Quando você diz, esse é o meu limite, minha saúde mental, o meu espaço, ou até mesmo o meu desejo. Claro que o seu desejo é tão importante, mas pode virar uma posição egocêntrica e egoísta em prol do seu suposto bem-estar mental e emocional, como um argumento de defesa mesmo, como um escudo para você evitar o conflito e azar do outro, como o outro vai se sentir. Esther Perel diz que o Therapy Talk é uma dor, só está fazendo uma coisa, nos deixando mais sozinhos e mais isolados. Então, são termos que podem servir como políticas de polarização e afastamento, para justificar por que a gente está se afastando. Isso é muito terrível. É claro que o lance dos limites é muito importante, você tem que descobrir os seus limites e cada um vai ter os seus, você tem que conseguir respeitar, mas a gente também tem que conseguir ser flexível e ser dinâmico e encontrar equilíbrios e ter um tipo de mutualismo e harmonia para que todo mundo possa se beneficiar daquela relação. Porque senão é só uma guerra, de cada um pensando na sua própria saúde mental e no quanto o outro pode ser uma ameaça. Então, a gente vai ter que fazer, sim, alguns sacrifícios. Isso está na base do amor, isso está na nossa humanidade para conseguir se relacionar, apesar dos traumas e das dores de cada um.
Limites é uma palavra boa, porque tem uma matéria do Atlantic interessante sobre como é talvez a palavra mais mal compreendida da psicologia. Porque muitas vezes limites é um termo que acaba sendo utilizado para restringir ou para impor regras às outras pessoas.
Sim.
Só que, em grande parte, limites têm exatamente essa função que você citou, que é estabelecer as regras para nós mesmos. Construir a nossa definição do que nos deixa confortável, do que não nos deixa tão confortável, mas também é uma forma da gente estabelecer até onde a gente pode ir, da gente se tornar responsável pelo que está acontecendo no nosso quintal. E não só dizer para o outro, você está invadindo o meu quintal, mas também da gente entender que os nossos vizinhos vão ser impactados pelo que a gente faz no nosso quintal. Só que é isso. O nosso psiquismo adora um condomínio, adora levantar uns muros. Só que quem levanta paredes é prisioneiro de si mesmo, como diz a Ursula Guin. Eu acho interessante esse caminho que a gente está indo de falar um pouco também da democratização, da expansão e também de uma certa vulgarização de todo esse campo semântico. Para a gente expandir ainda mais a nossa escuta, a gente convidou a Nina Saroldi. Ela é doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ, tem um pós-doutorado em sociologia da cultura feito na Alemanha com o filósofo Christoph Turk, além de ser graduada e mestre em filosofia. Ela é organizadora e autora da coleção Para Ler Freud, da editora Civilização Brasileira, e também professora de diferentes cursos da Casa do Saber.
Pensando assim, não só na psicanálise, mas nessa difusão realmente impressionante nas redes sociais de conceitos da área psi, e aí a gente está se referindo a doenças, né, classificadas pela psiquiatria, que são discutidas. Inclusive tem seus influencers, descobri recentemente, né, existe influencer, enfim, que fala sobre depressão, sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, tem para tudo. Qualquer coisa ligada a um bem viver, né? A terapia como uma arte do bem viver, aquele sentido mais helenista da terapia. É, realmente eu concordo com vocês com essa ideia de que esses conceitos, expressões muito ligadas ao universo psi, estão extremamente difundidos e penetraram na cultura num nível muito radical. A gente não pode esquecer que, aí eu volto para a psicanálise para ficar num campo mais seguro para mim também, né? Para não falar de áreas que eu não conheço tão bem. A psicanálise, a prática mesmo de consultório, sempre foi uma prática acessível a muito poucos, poucas pessoas. Então, eu vejo, de um lado, algo de interessante acontecendo, como as contas aí de vocês no Instagram, né? Eu acho muito bacana, assim, vocês trazerem a psicanálise para uma análise da cultura e acessível a todo mundo. É claro que é diferente de uma pessoa se tratar, ler um post bacana, ouvir uma reflexão, mas em relação ao impacto que isso tem nas subjetividades, eu acho que há digamos, uma sombra nessa história toda, que é a sombra, na minha opinião, que todo o processo de digitalização da cultura, essa coisa do clique, do tudo muito rápido, você tem que seduzir o outro em 30 segundos. Aí eu sou muito ligada ao pensamento do Christoph Türk nesse sentido, quando ele fala desse estado de permanente agitação no qual a gente vive. Essa virada do analógico para o digital é marcada por uma aceleração impressionante das nossas vidas, das nossas interações sociais, e também por uma coisa que, do ponto de vista subjetivo, eu acho bastante problemática, profundamente problemática, que é a fragmentação da nossa experiência. Então, os contatos, as amizades, os namoros, né? Tudo passa por um liquidificador, né? Um acelerador de partículas que nos deixa muito atropelados. Vide aí o crescimento impressionante e acho que muito real, acho que não é uma quimera, né? Não é um caso de Vulgata, eu acho que é real. O aumento impressionante de pessoas em estados depressivos. Eu não vou nem dizer deprimidas clinicamente ou quimicamente, não importa, mas o fato é que vivemos uma época na qual os estados depressivos estão aí, na nossa cara. Então, existe uma questão que me aflige muito. A gente tem um lado, o bright side da popularização, não só da psicanálise, mas também de outras teorias interessantes no campo da psicologia, ou mesmo, como eu disse, de a arte do bem viver, comunicação não violenta, meditação, né, a busca da presença, tudo isso eu acho muito positivo, acho importante que essas coisas sejam comentadas e difundidas. Por outro lado, o modo como essas coisas são comentadas e difundidas nas redes sociais, como são extremamente fugazes e fragmentárias, há uma dissonância enorme entre o que se discute e o modo como se discute. Como é que é possível a gente ter uma verdadeira discussão, um verdadeiro encontro, quando a gente está sendo bombardeado, seduzido por essa maquininha colorida que captura a nossa atenção de uma maneira aberrante, como o nosso celular, né? E os nossos aplicativos todos. Isso me parece um grande problema. A cada turma que eu recebo, a cada semestre, a capacidade de prestar atenção num discurso um pouco mais longo, de ler um texto um pouco mais longo, de se demorar nos pensamentos, essa capacidade está cada vez menor. Eu fico bastante assustada com isso, uma coisa que, inclusive, eu procuro conversar muito sobre isso com os meus alunos. Tudo para mim é pretexto para falar disso, porque eu acho que quando a gente não consegue se demorar sobre as coisas, a gente está vivendo numa sociedade perigosa.
O bom de escutar a Nina também é a voz dela. Para quem não sabe, ela é cantora também e faz esse papinho de terapia ficar melhor, fica mais um papo de terapia, acho que expande muito as nossas ideias. Eu fiquei pensando aqui na questão das interações mesmo, de como talvez essa hiperanalisação que a gente vem fazendo está comprometendo um pouco a espontaneidade e a crueza de algumas interações. É complexo mesmo, porque cada um vai ter a sua caminhada no seu tempo, do seu tratamento, da sua cura ou possível cura. E por mais que a gente queira, às vezes, ajudar ou acelerar o processo do outro, a gente não está autorizado nem instrumentalizado para ser terapeuta dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos parceiros, e nem ficar também comparando a trajetória de um com o outro, como uma competição. Às vezes é meio inevitável, mas tudo isso tende a levar ao fim dos relacionamentos. Então, a gente pode e deve ter conversas que às vezes até podem se parecer com uma sessão de análise, mas que são conversas que ajudam, que a gente escuta, que a gente tem empatia, que a gente consegue dar um acolhimento, que a gente consegue dar conselhos baseados na nossa experiência, talvez baseados também na nossa análise, não tem como separar uma coisa da outra, ou em conhecimentos que a gente adquiriu. Mas tem jeitos e jeitos de fazer isso. Você pode dizer coisas do tipo assim: eu sei que a sua situação não é exatamente como a minha, mas quando eu estava passando por isso ou aquilo, eu fiz tal coisa, percebi tal coisa. Isso faz sentido para você? É muito diferente de você dizer: pare com esse comportamento histérico, isso é ridículo. Ou você precisa deixar de ser tão narcisista. Para os profissionais de saúde mental, esse alerta é ainda maior. A gente estuda esses temas com profundidade, a gente atende pessoas que expõem tudo isso à nossa frente. Então, sim, a gente tem um conhecimento, a gente tem um treinamento para identificar alguns sintomas, algumas estruturas psíquicas. Então, a gente tem que se policiar ainda mais e abrir mão de querer usar esses conhecimentos a nosso favor, ou mesmo a favor do outro, porque muitas vezes, geralmente, ou não necessariamente, o outro está nos pedindo para ser ajudado ou salvo pela gente.
Uhum.
Esse é o narcisismo do analista, que acha que está ali para ajudar todo mundo, que vai conseguir ajudar todo mundo. Óbvio que isso é difícil quando você está num momento de tensão ou num embate com alguém, ou quando você está sendo atacado e você tem que se defender, e aí é possível que a gente recorra ao papinho de terapia. Fica meio irresistível, ainda mais se você está mais impulsivo, mais passional, tomado por um sentimento de ódio ou de tristeza. Só que é um tiro no pé. Dependendo de como isso é feito, é uma ida sem volta. Pode ser muito traumatizante para o outro e para a relação.
Até porque é uma fronteira muito tênue entre a gente usar todos esses conceitos e palavras grandes para nomear o sofrimento, para nos dar conta das nossas angústias ou mesmo dos nossos funcionamentos psíquicos, versus uma espécie de defesa que vai fazendo as pessoas resistirem às transformações, a colocarem a censura em marcha.
É.
A análise vai nos exigir muita paciência, inclusive, e não vai dar para a gente se diagnosticar na velocidade de um vídeo de 5 minutos. Isso é uma das coisas mais difíceis, na minha visão, de praticar psicanálise hoje, que é esse paciente hiper implicado na diagnose, como você fala um pouquinho no Entre Sessões. E curioso que você foi falando disso, eu fui pensando muito no Entre Sessões. A vida acontece entre sessões. A análise ou a capacidade analítica é transferida para o analisando e isso vai, de alguma forma, ocupando diversos espaços e conversas da nossa vida.
Uhum.
Mas não dá para a gente usar isso de forma que vai nos impedir de realmente escutar o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo com o outro, de escutar as nossas relações.
E até de sentir também, André. Eu tenho uma sensação, às vezes, de que a análise é muito boa porque você tem esse tempo e espaço para pensar e elaborar e analisar várias coisas, todas as coisas, para que você, quando não está em análise, também não precise fazer isso.
Perfeito.
Se permita viver.
É aquela frase famosa do Freud, de uma entrevista tão interessante, em que ele diz que eu não permito que nenhuma reflexão filosófica estrague a minha fruição das coisas simples da vida.
É boa mesmo. Só que aí vem esses termos tão complexos, tão sofisticados, que de alguma forma nos atrapalham até de dialetizar, de negociar e de saber chegar em alguns pontos e acordos assim em comum e respeitar as diferenças também entre um e o outro.
É, e que trazendo um outro bloco polêmico para nossa conversa, também acabam sendo lenha numa fogueira que anda bastante calorosa. Colocando um pouco do nosso chapéu de pesquisadores de cultura e comportamento, a gente sempre costuma dizer que toda tendência anda de mãos dadas com a contratendência. Nesse caso, que a gente está falando tanto sobre essa emergência ou amplificação do papo de terapia e que claramente está muito ligada a por que a psicanálise, por exemplo, está tão na moda ou tantas psicoterapias têm sido tão faladas e incorporadas na cultura como um todo, tem rolado ataques cada vez mais fortes à psicanálise, aos cuidados com a saúde mental. Tem esse texto que eu escrevi sobre o polêmico livro do Carlos Orsi com a Natália Pasternak, que o título é Que Bobagem, sabe? Que basicamente coloca a psicanálise como um psicomodismo no mesmo barco de discos voadores, algo que não tem nenhuma fundamentação científica. Eu fiquei prestando bastante atenção nas caixas de comentários dos conteúdos que têm sido publicados a respeito dessa vibe meio antiterapia. E que muitos vão falar que finalmente alguém está falando sobre isso que eles sempre pensaram, mas não tinham coragem de dizer. Ou que finalmente alguém está desbancando essa Disneylândia conceitual que a psicanálise e as psicoterapias propõem. Ou Disneylândia discursiva. Essas maluquices sobre o poder avassalador dos desejos do inconsciente. Então, esse movimento, de alguma forma, para mim também é uma reação a esse excesso ou esse acúmulo desses termos que vão pairando na cultura, talvez de uma forma até meio irresponsável. E que, de novo, se você me perguntar, eu acho esse livro uma grande bobagem. Mas acho que tem algo aí para a gente escutar que está por trás. E que talvez, Lucas, nos remonte uma grande pergunta que eu não sei se a gente respondeu propriamente hoje, mas que é: por que será que a psicanálise e as psicoterapias estão tão na moda hoje?
Eu concordo com essa sua teoria aí de tendência e contratendência. De alguma forma é justificável até que sejam feitos esses questionamentos, mas o questionamento que eu faço e que a gente está fazendo aqui hoje, com certeza não é sobre se é científico, quanto é eficaz, comprovado, nada disso. Mas o que está por trás desse falatório e desse repertório gramatical e a forma como tem sido usado. E o quanto que realmente isso que virou um certo decorar falas de um roteiro, de que não está vindo de um lugar que é genuinamente talvez sincero ou vulnerável. O que me vem à mente é quase aquela imagem do quando alguém é cancelado e faz um vídeo de desculpas e você sai falando um script com vários termos formais que impressionam, mas que não necessariamente significa que a pessoa refletiu ou se arrependeu, sabe? Você quase não acredita que a pessoa está arrependida ou que teve uma grande transformação naquilo tudo. É só uma...
Um teatro.
Um teatro, uma espuma, algo que está pintado, está na superfície. E eu sinto isso também com essa psicologia ou essa psicanálise mais pop, de que muitas vezes é uma aparência.
E aí tem uma contradição curiosa, que por um lado, eu penso que esse levante dessas conversas das quais a gente está falando são uma forma de tentar furar o discurso de tirania do sucesso que habita a cultura com tanta veemência, para combater um pouco dos tempos rapicráticos. Como diz a Eva Ilus, em que todo mundo tem que ser meio que você S.A., muito desempenho, muito feliz, muito perfeito, etc. E, como alguns outros autores dizem, a realidade é que a gente vai sendo um pouco mais sujeitos deprimidos altamente funcionais. Mas, esse livro que eu tô mencionando, da Eva Ilus, o Rapicracia, faz uma linha do tempo bastante interessante sobre como a psicologia positiva foi transformando a felicidade em um conceito menos nebuloso, menos utópico e, teoricamente, universal. Um propósito que todo mundo pode atingir. Um conceito, inclusive, mensurável. E não faltaram artigos científicos defendendo como dava para você ser mais feliz ou dá para você ser mais feliz se você fizer X, Y ou Z. Por que eu estou dizendo tudo isso? Ou onde eu quero chegar com tudo isso? Muitas vezes, todas essas conversas ou esses termos acabam servindo de munição, que é uma palavra que você usou muito bem no começo do episódio, exatamente para justificar ou reforçar e repetir todos os dogmas rapicráticos. O que você precisa para crescer e ser feliz é tirar todas as pessoas tóxicas da sua vida. O que você tem que fazer é evitar pessoas que te fazem lembrar do seu trauma. E aí vão se criando todas essas receitas que vendem muito livro na livraria do aeroporto, mas que não necessariamente nos ajudam de novo a nos escutar, a escutar o outro e entender o que está acontecendo no nosso mundo. Até porque nem tudo no campo da saúde mental é psicoterapia. Existem muitas outras formas excelentes de escutar o outro e de reduzir, inclusive, o sofrimento psíquico. Tem os conselheiros, tem trabalhadores sociais, tem pessoas que ajudam muito as outras pela prática da escuta. Tem uma série de funções de escuta que vão sendo exercidas em diferentes espaços da nossa vida, inclusive nas nossas amizades, nas nossas famílias, nos nossos vínculos um pouco mais íntimos. Certo? Então, talvez a gente possa tomar um pouco de cuidado com essa hipersaturação ou mega valorização de que os termos terapêuticos e terapeutizantes são a única chave para a gente dar conta do que está acontecendo com a gente ou ao nosso redor.
Boa forma de olhar para esse assunto. Vamos ficar por aqui então, pode ser?
Combinado, vamos seguir pensando.
Até mais.
Até a próxima, tchau, tchau.
Tchau.